Bom dia a todos, bom ano para todos, uma vez que já não nos encontrávamos desde o ano passado. Vamos então dar início à nossa reunião e começar por fazer a distribuição das iniciativas legislativas e a nomeação de relatores e a deliberações consequentes. Vamos, portanto, deu entrada ao projeto de lei número 331 do LIVRE, que regula o procedimento para a terminação do Estatuto da Apátrida. Não há possibilidade de fazer aparecer, uma vez que está agendado para plenário hoje. Como? O projeto de lei 335 do PAN, que cria o Estatuto do Refugiado Climático, tem o mesmo problema, também não é possível fazer a indicação de relator porque está agendado para hoje. E o projeto de lei 336 do PAN, também, que prevê o provedor da criança e das gerações futuras, também está agendado para hoje. Temos depois o projeto de lei número 350 do PS, que aprova um procedimento especial de autorização em zonas sensíveis, procedendo à alteração do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração. Tem discussão agendada para 9 de 1, portanto para sexta-feira, o que também é impeditivo de fazer o relatório e de o aprovar até lá. Temos para apreciação na generalidade, para nova apreciação, o projeto de lei 313 do PS, e que baixou esta comissão no dia 18, e o projeto de lei 327 do PAN, que baixou também no dia 18, bem como o projeto de lei 329 do Bloco de Esquerda, que todos sobre a esterilização forçada de pessoas com deficiência. Portanto, aguarda impulso dos autores dos projetos. Baixou à comissão para discussão, o projeto de resolução 438 do Chega, que recomenda ao Governo que tome medidas para impedir a indicação de moradas falsas para efeito de autorizações de residência, e esta discussão está agendada para a reunião plenária de 9/1. Passamos agora, é tudo quanto a este ao ponto 1, passamos ao ponto 2, que não há iniciativas europeias. Temos a designação de membro da Comissão que integrará a delegação da Assembleia, que participará na 18ª reunião do Grupo Especializado do Controlo Parlamentar Conjunto Europol, que terá lugar no dia 4 e 5 de fevereiro em Nicósia. E, portanto, esta indicação são dois membros que irão, isto vai-se fazendo rotativamente, não é a indicação. Para este efeito, para o dia 4 e 5 de fevereiro, cabe ao Chega e à Iniciativa Liberal a indicação. E os membros que estão nesta comissão, do Chega é a sua deputada Sandra Ribeiro e do Iniciativa Liberal o seu deputado Rui Rocha. Portanto, o dia 4, depois que os serviços coordenarão convosco esta participação em Nicósia nesta delegação da Assembleia da República. No dia 4, no ponto 4, eu iria antecipar a pedido do Sr. Deputado Paulo Moacho, que é o ponto 8, a linha B, certo? A apresentação do requerimento e que é a apresentação pela audição do Serviço Jesuíta para os Refugiados, da Autoridade de Gestão do Programa de Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, sobre o encerramento dos centros de acolhimento de requerentes de asilo em Vila Nova de Gaia e em Vendas Novas. Portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho para a apresentação deste requerimento.
Obrigado, Senhora Presidente. Começo também por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. De uma forma muito, muito sucinta, foi noticiado e veio a público a informação de que estaria iminente o encerramento de dois centros de acolhimento de requerentes de asilo, um em Vila Nova de Gaia e outro em Vendas Novas, que são geridos pelo Serviço Jesuíta para os Refugiados, e que também se tornou pública a possibilidade de encerramento destes dois centros no dia 20 de novembro. O Grupo Parlamentar do LIVRE remeteu questões ao Governo sobre esta matéria. Na verdade, no momento em que apresentámos o requerimento, ainda não tínhamos resposta relativamente a essas questões. Elas, entretanto, chegaram, sendo que o Governo também deu as explicações que também já publicamente tinha dado conta. Do nosso ponto de vista, ficam ainda algumas questões para esclarecer, sendo certo que no centro de acolhimento de Vila Nova de Gaia encontravam-se acolhidas 25 pessoas, requerentes de asilo e um recém-nascido, que terão sido transferidas para outras respostas. Não foi dada também informação mais concreta sobre essa matéria, e o próprio Serviço Jesuíta aos Refugiados declarou publicamente que tinha mantido contactos com a AIMA, mas que não lhes tinha sido apresentada uma proposta de protocolo que permitisse garantir a sustentabilidade desta resposta e assumir compromissos concretos, nomeadamente a renovação dos contratos de trabalho dos funcionários que estavam a trabalhar, o arrendamento dos espaços, etc. A própria AIMA também afirma que apresentou propostas nesse sentido, mas acabou por, no fundo, ter dirigido esta questão para a candidatura ou não pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados ao FAMI, e, no fundo, o Governo deixou nas mãos deste serviço poder ter ou não apresentado essa candidatura e garantido estas respostas. Tendo em conta que estes são estruturas importantes e que o nosso país também não tem grandes alternativas às mesmas, nós entendemos que se justifica, não obstante as respostas que chegaram entretanto, fazermos a audição destas entidades para percebermos o que é que concretamente, que soluções concretamente é que estão a ser exploradas para garantirmos que as pessoas que estão a cargo do Estado português continuam a ter o acolhimento, e também para se perceber qual é que é, no fundo, a visão e o plano da AIMA para esta matéria e para a continuidade destas respostas. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho... Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Aproveito para desejar um bom ano a todos que ainda não tive oportunidade. Apenas dizer ao Sr. Deputado Paulo Moacho o porquê de não concordarmos com o pedido destas audições. A questão aqui parece-me que o caso em si é claro, ou seja, houve aqui, digamos, um desentendimento entre esta ONG e a AIMA e, como tal, não houve financiamento para estes centros. Agora, acreditamos sim que deve haver uma análise mais cuidada ao porquê de termos tantos destes centros, que isso sim tem que ser revisto, e o porquê dos pedidos de asilo das pessoas que compõem estes mesmos centros continuarem a chegar e, em muitos casos, serem desajustados. Porque no requerimento que propõem, inclusivamente, está o link de uma notícia do Expresso, que, por exemplo, tem o caso de uma rapariga de 23 anos, oriunda da Serra Lioa, se não estou em erro. Ora, a Serra Lioa, que eu saiba, posso estar enganado ou ter aqui algum desconhecimento de relações internacionais que não me recordo, mas não tem nenhum conflito armado desde o início dos anos 2000, salvo erro. Portanto, em que motivo é que uma pessoa da Serra Lioa, neste momento, se encontra num centro de acolhimento para pessoas com pedidos de asilo, e porquê é que existe este abuso? Porque, no fundo, os pedidos de asilo, mesmo a nível europeu, estão mal feitos. É um facto que estão mal feitos e acabam por ser uma porta do cavalo, por assim dizer, para um abuso. Abuso esse que acontece, por exemplo, em casos de países em que as pessoas não estão numa situação de fragilidade por uma questão de conflito e que se aproveitam por outro tipo de questões, nomeadamente questões económicas, que não estão previstas neste tipo de requerimento de asilo e que acabam, inevitavelmente, por criar um aproveitamento das fragilidades deste sistema em que a pessoa pede o requerimento, neste caso, de asilo, entra no país e, durante durante o processo de meses ou anos em que não há uma rejeição desse pedido por não haver motivação, a pessoa se aproveita para estar no país e uma coisa que devia ser temporária se torna permanente e há assim um abuso e uma forma da pessoa depois, por exemplo, passar para um outro país. Portanto, isso sim, acho que é algo que deve ser motivação de audição e de melhoria, nomeadamente no que diz respeito à celeridade com que a AIMA deve, nestes casos particulares, rejeitar estes pedidos. No que diz respeito à audição em si, não acreditamos que faça sentido e, por esse motivo, também votaremos contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa Paes.
Muito obrigada. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados nesta que é a primeira sessão deste novo ano civil. Eu gostava de saudar e dizer que o Partido Socialista vai acompanhar, obviamente, o requerimento do LIVRE, nem podia ser de outra maneira, para fazer jus à tradição humanista que sempre tivemos relativamente ao acolhimento de refugiados e de migrantes. Portanto, se problemas houver em algum organismo, é importante perceber porque é que eles existem e tentar encontrar as soluções necessárias no país para que sejam dirimidos e resolvidos. E, portanto, nesta linha, não acompanhar seria contrariar toda esta tradição que nos tem colocado nos rankings mundiais ao nível da integração das pessoas que nos acolhem, seja que nos procuram para acolhimento, seja por que motivos for, e ainda mais pessoas refugiadas que fogem dos seus países porque estão a ser perseguidas e precisam de alguém que os integre, que os acolha. E Portugal sempre se pautou com referências nos rankings de relatórios mundiais relativamente a esta matéria, portanto não podíamos ter, obviamente, outra atitude que não acompanhar este requerimento e depois também acompanhar todas as soluções que, obviamente, vierem a ser desenhadas para que estas questões sejam ultrapassadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Obviamente que o PSD viabiliza e acompanha o requerimento do LIVRE, sendo certo que no próprio requerimento, a basear-nos nas notícias que aqui foram apresentadas, quando ouvirmos quer a AIMA, quer o Serviço de Refugiados, certamente vão manter a mesma fórmula e a mesma justificação que está já presente no requerimento. Ou seja, o requerimento solicita a audição, mas por outro lado também dá respostas. Concordamos também que a integração leva ao humanismo, é óbvio, mas também não podemos deixar que o abuso do expediente do asilo também deve significar uma forte reação àqueles que tentam que esse instrumento seja utilizado para fins que não sejam lícitos. De qualquer forma, o PSD viabiliza e acompanha o requerimento do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais... Ao deputado Palma Ocha, para terminar.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, agradecendo também as intervenções das senhoras e senhores deputados, dizer ao Sr. Deputado Chega que acho que aqui o que está em causa não é olharmos para casos específicos nem para situações concretas que sejam noticiadas. Há um sistema que existe, existe legislação, existem regras, enfim, não está em causa nada disso. Existem respostas que o próprio Estado português tem que ter e existem formas de financiamento. Existem várias questões que ainda não estão, sobre esta temática, que ainda não estão claras, nomeadamente o facto do próprio Governo, na resposta que nos dá, fala na solução que apresentou, que seria a candidatura ao novo FAMI, sendo que isso não resolve os atrasos no pagamento do FAMI que está ainda a decorrer, passando assim também o ónus para a entidade, que, neste caso o Serviço Jesuíta aos Refugiados, que é uma entidade da sociedade civil e, portanto, também é a responsabilidade do Estado garantir que o sistema está a funcionar. Também há o próprio atraso no lançamento deste novo FAMI, que também ainda não existem novidades sobre essa matéria. E, portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, perceber é que consequências é que isto tem na forma como o sistema de acolhimento está a funcionar no nosso país e o que é que, no fundo, se pode fazer e o que é que o Governo, neste caso, ou a AIMA, está a entender sobre alterações que surjam desta situação e, por isso, entendemos que, não obstante estas entidades também se terem pronunciado publicamente sobre as razões pelas quais a situação aconteceu, tem ainda assim valor nós podermos ouvi-las aqui e perceber e fazer o acompanhamento desse trabalho e confirmar efetivamente se aquilo que foi noticiado corresponde àquela que é a visão das entidades. Obrigado.
Muito obrigada. Vou colocar então à votação este requerimento do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra. Para a nossa ordem de trabalhos normal e, portanto, vamos passar para o projeto de lei 100 para a discussão e votação dos relatórios do PAN, que assegura uma maior celeridade da justiça administrativa e fiscal. E é relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de uma iniciativa legislativa, como referido, do PAN, que introduz algumas alterações, as principais, ao Código de Processos Criminais Administrativos, mas também ao Código de Procedimento do Processo Tributário e ao Regulamento das Custas Processuais. Fundamentalmente, são medidas com vista à agilização processual e de simplificação de tramitação, e portanto são, enfim, como terá a oportunidade de dar nota muito brevemente na tomada de posição, são algumas medidas avulsas, mas que em alguns aspectos procuram reduzir a duração dos litígios, designadamente, e cito os principais, criação de um mecanismo de incentivos para acordo quanto à fixação de factos relevantes para a decisão, criação de mecanismos de simplificação da sentença quanto à fundamentação e julgamento da matéria de facto, para que situações de manifesta simplicidade, previsão da possibilidade de limitação do julgamento da matéria de facto e de direito a um determinado vício do ato impugnado em caso de manifesta simplicidade da causa, isenção total de custas, e portanto incluindo as taxas de justiça e custas de parte, sempre que haja da parte das partes a resolução do litígio com satisfação integral da pretensão no prazo de contestação ou de resposta, isenção quase total de custas para outras situações, designadamente transação ou de satisfação parcial da pretensão do autor, isenção parcial de custas ainda pela satisfação parcial na pendência e, finalmente, aumento do prazo para a apresentação de notas de custa após o trânsito em julgado. Portanto, um conjunto de medidas direcionadas a aspectos bastante específicos da matéria. Portanto, em si, sem prejuízo de fazer-se uma leitura sobre a eventual necessidade de articulação com as soluções de outros regimes processuais, mas elas em si são autoexplicativas, não são especialmente complexas, dispensam um grande desenvolvimento nesta sede. Dar apenas nota ainda de que foram recebidos 3 pareceres dos 4 solicitados, um do Conselho Superior da Magistratura, que no fundo se foca principalmente nas alterações ao regulamento das custas processuais, eximindo-se de pronunciar sobre a matéria que é da competência do órgão de gestão da outra ordem jurisdicional e, portanto, apenas se foca no regulamento de custas, dando nota de que, no fundo, a decisão de alteração, de alterações introduzidas nessa sede, tratando-se de um regulamento que deve vigorar para ambas as ordens jurisdicionais, deveria eventualmente ser objeto de uma avaliação integrada e conjunta de ambas. Sublinham que pode parecer haver mais do que um incentivo à extinção de instância, mas, na verdade, isenções de custas em sentido próprio, para além daquelas que são identificadas como isenções de custas, e também identificam como não sendo totalmente claras as matérias, os fundamentos para a redução do prazo de 20 para 10 dias para a apresentação das custas de parte. A Ordem dos Advogados faz uma consideração genérica, dando parecer favorável às propostas de alteração, e finalmente o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais também acaba por emitir parecer favorável à iniciativa, também não evidenciando quanto a estes temas que eles possam solucionar a maioria dos problemas de atrasos e pendências, focando, como tem vindo a fazer, aliás, nos seus parceiros e nos seus pedidos dirigidos ao Governo e ao Parlamento, reforço de meios na jurisdição administrativa e fiscal. Neste contexto, a opinião do relator não se afasta muito destas considerações. São algumas medidas bem intencionadas que podem trazer algumas melhorias no sistema, mas têm um alcance bastante limitado e, portanto, faria mais sentido que pudessem ser ponderadas, caso o seu agendamento ocorra com outras propostas que possam vir a ser apresentadas, num quadro mais abrangente para redução de pendências e para redução da duração média de processos, que é, efetivamente, como sabemos, na jurisdição administrativa bastante superior e está muito acima do desejável. E também, não deixando de dar nota, que algumas das alterações que extravasam o estrito domínio, perímetro da jurisdição administrativa, designadamente as do Regulamento de Custas, efetivamente podem merecer uma revisitação conjunta, porque as razões de fundo que podem justificar isenções ou regimes que incentivam a resolução do litígio sem a prosecução do julgamento, também se podem verificar em processos judiciais de outra natureza, designadamente em processo civil, comercial ou laboral, que são os que eles também, não que tenham durações médias tão extensas, mas em que também poderia beneficiar dessa agilização. Assim sendo, o projeto reúne todos os requisitos formais, procedimentais e constitucionais, não há razão para obstar ao seu agendamento para plenário. Detetei uma gralha que vou remeter aos serviços na primeira página e, de resto, está em condições de ser agendado para plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo... Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Bom dia, Srs. Deputados. Bom ano, Sra. Presidente, Srs. Deputados, para todos, para bons trabalhos parlamentares durante todo este ano. Agradecer apenas o trabalho do deputado Pedro Delgado Alves na elaboração deste relatório. Só chegou, penso que ontem à noite, mas tive aqui a oportunidade de ler. Em geral, concordamos. Queria apenas recordar que esta matéria, enfim, está sobretudo relacionada com os meios e com a organização dos tribunais. Não há aqui uma vertente legislativa tão relevante. Mas que houve um Conselho de Ministros no dia 11 de dezembro do ano passado que endereçou também estas matérias. No entanto, não havendo, obviamente, objeções constitucionais ou jurídicas ao avanço deste projeto de lei, o Grupo Parlamentar do PSD aprova o relatório e, portanto, vamos votar favoravelmente.
Muito obrigada. Vou então colocar assim à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado. Passamos agora ao projeto de lei 255 do CDS-PP, que estabelece as regras de utilização de bandeiras em edifícios de caráter público. Fica adiado. Então passamos só à linha C, que é o projeto de lei 294 do PSD, que aprova o Estatuto da Apátrida e é relator o Sr. Deputado Rui Rocha. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou, enfim, passar a parte dos considerandos à frente. Salientar apenas que a 3 de dezembro de 2025 a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da AIMA. Nos termos do disposto no artigo 134 do RAR, a iniciativa encontra-se em consulta pública até ao início da respectiva votação na especialidade, salvo votação na generalidade. A iniciativa encontra-se em consulta pública, como dizia, não havendo até à data da elaboração deste relatório quaisquer contributos, é também um ponto relevante. Sobre a minha opinião, ela ficará reservada para momento oportuno. E face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade, sendo este o meu parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também esta primeira oportunidade para cumprimentar a todos, desejar um feliz ano parlamentar. E apenas e só para agradecer ao Sr. Deputado Rui Rocha a elaboração do relatório, para mais atendendo que esta discussão está marcada hoje à tarde em plenário, portanto é de toda a acuidade que o aprovemos ou que o apreciemos, pelo menos nesta sessão desta Comissão, e obviamente vem muito a tempo para nós podermos ainda falar sobre estas questões à posteriori. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado. Passamos agora ao projeto de lei 297 do PAN, que cria um rendimento, dignidade e autonomia para as vítimas de violência doméstica. É a relatora, a Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, quero naturalmente desejar a todos as senhoras e os senhores deputados, à Sra. Presidente e à mesa, votos de um bom ano. Bom, relativamente aqui ao projeto de lei 297, cria um rendimento mínimo um rendimento de dignidade e autonomia para as vítimas de violência doméstica, alterando a lei 112/2009, 16 de setembro. O PAN apresentou à Assembleia da República este projeto de lei que tem o objetivo de criar um rendimento de dignidade e autonomia para as vítimas de violência doméstica, alterando, como já disse, a lei 112/2009. Esta apresentação foi efetuada nos termos regimentais e nos termos constitucionais, reunindo todos os requisitos para a apresentação deste projeto de lei. Resta dizer que o projeto de lei em apreço pretende criar um rendimento de dignidade e autonomia para as vítimas de violência doméstica, que estabelece, pretende a alteração à lei 112/2009, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas. A iniciativa parte do reconhecimento que a violência doméstica continua a ser, infelizmente, um fenómeno grave e persistente, com forte impacto social e económico nas vítimas, muitas vezes, a maioria das vezes, impedindo-as de apresentar queixa ou de se autonomizarem do agressor. Apesar dos avanços legislativos e da criação do subsídio de reestruturação familiar, este apoio é considerado insuficiente por parte da proponente por ser limitado e focado apenas na interrupção voluntária temporária da atividade profissional. Apesar da criação do subsídio de reestruturação familiar ter merecido o elogio público do Grévio no seu relatório apresentado no passado 27 de maio de 2025, refere-se que se trata de um apoio emergencial e intimamente ligado ao impacto financeiro que a cessação da atividade profissional decorrente da saída de casa pela vítima de violência doméstica, deixando de fora naturalmente todas as outras dificuldades de integração que as vítimas sofrem. Trata-se de um apoio que teria a duração máxima de um ano, valores superiores ao limiar da pobreza, 623 euros, com os valores de AS de 2025, e majorações para vítimas com dependentes, consoante a vítima tenha um filho ou mais a seu cargo, respectivamente 888,25 euros e 992,75 euros, com os valores de AS de 2025. Tendo em conta a respectiva natureza, propõe-se que este apoio tenha um procedimento urgente de reconhecimento do direito, atribuição e pagamento e que não esteja sujeito a penhora a tributação e a tributação em sede de IRS. A medida é apresentada pelo PAN como essencial para romper os ciclos de dependência económica e promover a autonomia das vítimas e tem aplicação prevista a partir de 1 de janeiro de 2016, que já não vai naturalmente acontecer. Só para dizer que naturalmente este projeto de lei cumpre todas as disposições regimentais e constitucionais para ser discutido em plenário e, portanto, creio que está em condições. Eu não vou naturalmente dar a minha opinião, reservo-me para reservamos para outra oportunidade e que o projeto de lei está em condições de ser naturalmente discutido porque observa todos os requisitos formais e constitucionais, disse Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si e aos restantes colegas, desejando, obviamente, um bom ano ao nível pessoal e também profissional. Relativamente a este relatório, agradecer naturalmente à deputada Sandra Pereira pela elaboração, pela forma clara com que o apresentou, mas compete-nos também dizer que, não obstante a bondade desta proposta, até porque refere uma prestação quase de dignidade quando uma vítima abandona o seu meio de origem e, portanto, fica sem qualquer recursos, quer familiares, quer a outros níveis que teria no seu meio de origem, e, portanto, estando afastada, é lesada nesse registro, mas acho que há, de facto, muitas outras questões, até porque existem já outras prestações associadas, e acho que também temos que discuti-las e abordá-las de uma outra forma em sede, obviamente, de plenário e, portanto, num outro contexto em que é preciso avaliar, de facto, esta proposta. Pela nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, que aprova o relatório e votamos favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado. Vamos agora para o ponto 5. Eu vou inverter aqui, começar por a linha B e deixar as alíneas do PAN, uma vez que tive a indicação que a Sra. Deputada Inês Sousa Real virá, eu vou juntar as iniciativas do PAN todas mais para o final da reunião e todas em conjunto. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Sr. Presidente, era para solicitar que a linha B deste ponto fosse para o final da reunião, uma vez que o Sr. Deputado Carneiro estará presente, só que neste momento está numa audição com o Sr. Ministro das Finanças.
Então eu vou passar para também o ponto 7. Não temos cá o Sr. Deputado Cristóvão Norte, para o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, que é o coordenador. Este ponto já foi adiado, não poderá ser mais adiado. Pronto. Então vamos passar ao ponto 7, que é a discussão e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão. Aliás, todas as pessoas receberam o relatório. É que já, este relatório já foi adiado na última reunião. Só tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou limitar-me a ler as conclusões, como é óbvio, uma vez que o relatório não é da minha lavra. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias se pronunciasse sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, o momento da independência europeia. Ambas as iniciativas propostas pela Comissão Europeia para 2026 se incluem na esfera da competência material da Primeira Comissão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sugere a seleção das seguintes iniciativas para um escrutínio reforçado por parte da Assembleia da República. Do anexo 1º, iniciativas número 19, 20, 30 e 35, 33 e 35. Do anexo 2º, a iniciativa número 18. Do anexo 3º, iniciativas 64, 66, 69 e 98. Faço a resposta. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias delibera remeter o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu ia colocar à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado. Vamos passar agora para o ponto 10, que é a apreciação e votação do relatório final da petição número 23, cujo tema é queremos novamente as equipas de intervenção rápida na PSP em Coimbra, e o relator é o Sr. Deputado Francisco José Martins. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, neste início de ano civil e parlamentar, também quero apresentar a todas as senhoras e senhores deputados os desejos de um bom ano de trabalho e com muita saúde, se possível. No que concerne esta petição, o relatório final sintético diz-nos realmente aquilo que foi a tramitação desta petição, que entrou nesta Assembleia em 15 de julho, foi admitida a 17 e, naturalmente, no dia 10 de setembro foi distribuído ao relator. O objeto tem a ver com aquilo que os subscritores, em número de 8.597, subscrevem e vem solicitar a reposição da segunda equipa de intervenção rápida da Polícia da PSP de Coimbra. Os fundamentos, digamos, e as propostas pressupõem que concretamente se venha a repor essa segunda equipa. Equipa essa que foi dissolvida em 12 de fevereiro de 2024. Portanto, os proponentes, os subscritores, vem aduzir aquilo que é a natureza do seu pedido, concretamente aquilo que são os fundamentos, aquilo que consideram que é importante no âmbito da sua atividade, isso está aqui expresso, em ordem, naturalmente, a fazerem aquilo que, de uma forma sintética, está aqui escrito e nós reproduzimos. No que concerne à análise da petição, pois ela naturalmente é inteligível, satisfaz os requisitos formais quanto à sua tramitação, e chegamos àquilo que foi, naturalmente, a sessão relativa à audição dos próprios peticionantes. Eles aqui estiveram em 10 de dezembro, a sua audição é obrigatória, E nessa audição, os diversos partidos políticos, depois de uma apresentação mínima dos proponentes, dos peticionantes, aduziram aquilo que eram as perguntas, as questões, os pedidos de esclarecimento e também aquilo que é o seu entendimento sobre a natureza da matéria constante desta petição. Tudo isto consta do vídeo que está aqui identificado no acesso, sem prejuízo daquilo que os serviços também fizeram, que foi a distribuição de uma súmula que caracteriza um pouco aquilo que se passou nesta audição. Por fim, o parecer vai no sentido, naturalmente, de dar conhecimento deste relatório e os seus anexos aos grupos parlamentares e deputados únicos, bem assim ao Ministério da Administração Interna e aos próprios peticionantes e, por último, naturalmente, remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República em ordem a que possa, naturalmente, promover aquilo que é o agendamento para discussão em plenário. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si e a todos os senhores deputados, desejar um bom ano de 2026 para todos e para todas. Naturalmente, começo por agradecer ao Sr. Deputado pela elaboração rigorosa e pela apresentação clara deste relatório final da petição, que estamos a apreciar, pois ela permite que esta Comissão possa ter uma apreciação objetiva e informada do que se passou em relação a este pressuposto. Mas importa reforçar, e não posso deixar de falar relativamente ao objeto desta petição, pois ela expressa uma preocupação de milhares de cidadãos que estão preocupados com a segurança na cidade de Coimbra. Ainda que as decisões operacionais, como disse o Sr. Deputado e bem, caibam às forças de segurança e não compete ao Parlamento, mas ao Parlamento compete valorizar a participação cívica de escrutinar o impacto das opções que são tomadas no território, a bem da segurança dos seus cidadãos. Segurança essa, que é um direito fundamental que todos temos e que o Estado e esta Assembleia da República deve garantir com critérios de eficácia, proximidade e confiança. Muito obrigada pelo seu relatório, naturalmente que acompanhamos. Votos de um bom ano para todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar este relatório à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Vamos agora para, não tendo ainda indicação quando é que chegará a sua deputada do PAN, eu passaria à fixação da redação final, portanto ao ponto 12, que é... uma redação final que todos do lobby e que todos têm consigo as propostas que foram feitas para melhorar, no fundo, a linguagem legislativa. Não sei se querem, se alguém quer, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que nos foi feita pelos serviços, concordamos na generalidade com as propostas que foram feitas de texto de redação final, com três exceções. A do artigo 4º, número 1, a do artigo 12º, número 2 e o artigo 20º, número 3. No 20º. Do 4º, número 1, artigo 12º, número 2 e artigo 20º. Que é nosso entendimento que deve ser mantida a redação original do texto que foi aprovado em plenário.
Quanto ao restante,
estamos de acordo com as sugestões apresentadas e agradecendo o trabalho dos serviços relativamente a esta matéria.
Muito obrigada. Portanto, estes três, uma vez têm oposição, não estão excluídos de votação por natureza. Portanto, quanto aos restantes, eu iria colocar à consideração e à votação. Está toda a gente... Sr. Deputado Vanessa Barata.
Qual foi a nota dada pelo... que eu não consegui perceber?
O Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado António Rodrigues, opôs-se à alteração da redação do artigo 4... número 1, 12º, número 2 e 20º. Portanto, quero que manter a redação que estava não a proposta agora pelos serviços. Aprovada em plenário. Quero manter a aprovada em plenário e não esta. E, portanto, havendo uma oposição, fica, estas ficam imediatamente fora e iremos votar só as propostas, as restantes propostas dos serviços para os pormenores de linguagem. Quem vota, então, contra, as restantes, as remanescentes? Quem se abstém? Portanto, estão aprovadas, com exclusão destas três que foram identificadas. Temos já connosco a sua deputada Inês Sousa Real. Cumprimento e desejo bom ano. Vamos passar então para novamente para o ponto 5, a linha A, e para o projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que tome medidas que efetivem o direito dos idosos de proteção contra a violência.
Muito obrigada,
senhora. É só discussão, portanto tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e agradeço-lhes já a compreensão na alteração dos pontos porque estava na Comissão da Agricultura a defender uma outra iniciativa. Em relação a esta iniciativa, o PAN defende não só a erradicação da violência contra pessoas idosas, que é uma realidade muito silenciosa e invisível, até pela vulnerabilidade em que muitas das vezes se encontram e o silenciamento em que a mesma se ocorre. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde definiu este fenómeno como concedendo qualquer ato ou omissão que ocorre em situações de confiança, em particular muitas das vezes e infelizmente em contexto familiar, assumindo múltiplas formas, física, psicológica, sexual, económica ou até mesmo através de negligência. Em Portugal, os dados da APAV também são muito claros e alarmantes. Entre 2021 e 2024, tivemos mais de 6.500 pessoas idosas que tiveram que recorrer à APAV por serem vítimas de violência ou de outros crimes. Estamos a falar, em média, de cerca de 5 vítimas por dia. A maior parte são mulheres, um terço dos casos o agressor é o filho ou a filha da vítima. E estes números revelam não só a dimensão do problema, mas também a particular gravidade no seio das relações familiares. Apesar dos vários compromissos que foram assumidos ao longo dos anos, como a Estratégia de Proteção ao Idoso ou a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, ainda por implementar, aquilo que verificamos é que a resposta continua a ser insuficiente e demasiado fragmentada. Por isso mesmo, o PAN entende que, para além do necessário reforço da tutela penal e da consideração num estatuto da pessoa idosa, é urgente apostarmos em medidas concretas de prevenção, detecção precoce e também proteção efetiva das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Com esta iniciativa propomos assim 4 pontos essenciais em termos de medidas.
Agora sim, ao Sr. Deputado, desculpa interrompê-la, mas eu não a consigo ouvir, não sei se, alguns deputados conseguem ouvir, eu infelizmente não a consigo ouvir e portanto acho que agradecia que fizessem silêncio na sala. Quem tem situações para resolver ou para conversar pode se dirigir ao corredor e fazê-lo lá, por uma questão de respeito por quem está a apresentar os seus trabalhos. Pode prosseguir, se não se importa, Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, até porque decorrem vários trabalhos em simultâneo e fazemos todos um esforço para estar aqui. Em relação às medidas essenciais nesta dimensão, em primeiro lugar, propomos a criação de uma Comissão Nacional de Apoio ao Idoso, uma composição multidisciplinar que assegure uma intervenção integrada e precoce em situações de abuso ou negligência. Em segundo lugar, a criação de um projeto piloto de comissões locais de proteção de pessoas idosas com base comunitária que seja capaz de prevenir situações de risco e de autonomia das pessoas idosas. Em terceiro lugar, a garantia de prioridade no acesso a equipamentos e serviços de apoio para pessoas vítimas de violência, assegurando que a ausência de respostas de acolhimento, e aqui eu reforço até que hoje temos um acolhimento hospitalar, muitas das vezes que se substitui ao acolhimento social, e por isso mesmo a multidisciplinaridade destas respostas tem que ser não só fundamental e essencial, não obstaculizar nem a denúncia, nem a capacidade de todos nós, enquanto coletivo, darmos respostas a estas vítimas mais vulneráveis. E por fim, a promoção de ações de sensibilização e de canais de denúncia específicos, incluindo a linha telefónica dedicada no âmbito do futuro Estatuto da Pessoa Idosa. Estas propostas surgem tendo consciência de que existe um trabalho já feito, um caminho já feito, mas uma insuficiência, e que é um dever coletivo de todas e todos nós combatermos a violência, em particular de pessoas idosas, que numa fase mais vulnerável da sua vida acabam por estar sujeitas a uma indignidade e a um tratamento que não é nada digno daquilo que é a circunstância em que vivem. Eu recordo também casos que me chegaram enquanto era provedora dos animais em Lisboa, que muitas vezes por força até dessas denúncias, porque ouviam as agressões contra os animais e não contra as pessoas, chegavam depois ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República situações absolutamente indignas de pessoas idosas que eram vítimas de maus-tratos. E por isso mesmo este é um flagelo, infelizmente, muito silencioso e que cabe ter aqui um olhar por parte da Assembleia da República, pelo que esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem nesta proposta de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero cumprimentar o PAN pela apresentação deste projeto de resolução para reforçar a proteção das pessoas idosas em situação de violência, não só, obviamente, de violência doméstica, mas também de violência social. Sabemos que as pessoas idosas, sobretudo porque estão numa fase da vida sujeitas a alguma vulnerabilidade e isolamento, e os contextos de dependência também, nomeadamente até em relação aos filhos, pode colocá-las numa situação acrescida de grande vulnerabilidade. Daí que seja muito importante a promoção da sensibilização e informação, também o fortalecimento de redes de apoio social, bem como a formação de que o PAN não fala no projeto, mas eventualmente depois nas especificidades e iria por aí, de cuidadores informais como elemento-chave de integração dos idosos na comunidade. A denúncia de situações tem de ser muito apoiada e acautelada, porque sabemos nós que a denúncia de qualquer situação de violência é sempre muito crítica por causa de relações de dependência, onde quem é vítima muitas vezes quer denunciar, mas não o faz por medo de represálias ou porque se sente muito fragilizada para poder fazer esta denúncia num quadro de autonomia que seria desejável e, portanto, aqui ainda se coloca com uma maior acuidade. Portanto, a promoção da cultura de respeito pelo envelhecimento, obviamente que é fundamental e não podemos deixar de acompanhar. No entanto, não posso deixar de dizer que há mecanismos que estão em curso, nomeadamente o Plano de Ação para o Envelhecimento da População, que foi aprovado em 12 de janeiro de 2024 e que promove, de facto, uma cidadania ativa e estilos de vida saudáveis ao longo da vida, que não deixam, obviamente, se a estratégia for bem implementada, que, em nosso entender, não está a ser suficientemente acautelada, promove também a prevenção e o combate a todos os tipos de mecanismos promotores de violência. Portanto, o Partido Socialista acompanhará, pese embora, também reconheça que as propostas aqui apresentadas, algumas delas, podiam e deviam estar, caso o plano estivesse a ser bem integrado, bem implementado, integradas já neste plano que foi aprovado em 2024. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, não deixa de acompanhar as preocupações que estão incitas e subjacentes aqui à apresentação deste projeto de resolução. De facto, a violência contra as pessoas idosas é uma matéria que nos merece a maior preocupação. Ademais, o fenómeno tem sido bastante expressivo e crescente e, portanto, estamos em crer que se trata de um assunto que merece, de facto, a nossa melhor atenção. Não iremos conseguir acompanhar este projeto de resolução porque, como a senhora deputada sabe, está em aprovação, está a ser ultimado até na Comissão de Trabalho o Estatuto da Pessoa Idosa e há o compromisso do Governo até regulamentar com maior rapidez esse Estatuto, criando um plano de ação para a pessoa idosa e é compromisso também do Governo de olhar para as questões de violência contra os idosos de uma forma específica e direcionada, tendo em conta os números que nos são apresentados e são de facto preocupantes. Mas não vamos aqui criar redundâncias legislativas, porque as coisas que aqui o PAN propõe estão a ser objeto, aliás, até como foi referido aqui pela senhora deputada Elsa Paes, há até outros instrumentos legislativos que têm a preocupação destas matérias e, portanto, dizer-lhe que do Grupo Parlamentar do PSD expressamos naturalmente preocupação com esta temática, não com este projeto de resolução em si, porque é uma redundância legislativa. Aliás, esta resolução já foi aprovada na anterior legislatura, está uma resolução em vigor, que é basicamente com os mesmos pressupostos que esta nos é presente aqui e, portanto, com toda a preocupação que nos merece, estamos em crer que o Governo olhará para esta matéria com a maior sensibilidade e com um plano de ação concreto para as questões dos idosos e para a questão da violência contra os idosos, que é uma questão, como disse, muito preocupante e crescente e que nos deve a todos, naturalmente, preocupar. Disse.
Muito obrigada. Sou deputada Edalina.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, votos de um feliz ano novo para todos. O Chega está atento a este tema, tendo em conta que a violência contra os idosos é uma realidade grave, muitas vezes silenciosa, que corre maioritariamente no seio familiar e em contexto especial de especial dependência e vulnerabilidade. Trata-se de uma violação clara da dignidade humana e dos direitos fundamentais, que o Estado não pode ignorar. Os dados disponíveis mostram que milhares de idosos são vítimas de violência física, psicológica, económica ou de negligência, sendo muitos dependentes dos próprios agressores. Este facto exige respostas públicas mais eficazes, coordenadas e, sobretudo, preventivas. As recomendações hoje em apreciação vão no sentido de reforçar a intervenção precoce, a articulação entre entidades, a resposta territorial de proximidade e o apoio às vítimas, designadamente no acesso prioritário a respostas de acolhimento e de proteção. Estes são princípios que merecem especial atenção e proteção dos mais vulneráveis. O Chega entende que proteger os idosos é uma obrigação moral, uma obrigação social e constitucional. Por isso, estaremos muito atentos ao projeto em causa. Aí é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais nenhuma inscrição, irei dar a palavra novamente à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Queria só esclarecer, face àquilo que foram até os comentários, nomeadamente do Sr. Deputado do PSD, que o PAN nesta proposta tem coisas que não estão neste momento a ser regulamentadas, como é o caso dos canais de denúncia. Portanto, nós estamos perante uma resolução, não estamos perante uma iniciativa legislativa com a mesma força de um projeto de lei. Aliás, ele tem o cuidado de acautelar aquilo que são os projetos legislativos em curso e, portanto, não vemos porque é que há de não... Enfim, percebemos que há sempre a resposta e o refúgio de que já estão a fazer, já é uma técnica conhecida, uma técnica legislativa conhecida de há muitos anos desta casa, sempre que as forças políticas que suportam os governos não querem viabilizar aquilo que são as iniciativas dos demais partidos, socorrerem-se dessa velha máxima de que está a ser feito, mas a verdade é que há dimensões desta proposta que não constam dos projetos legislativos em curso e nesse sentido, portanto, queria só destacar essa questão, porque estamos perante uma matéria muito sensível, muito invisibilizada, que não se esgota nas propostas de lei, não se esgota no Código Penal, nem naquilo que é o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, e por isso mesmo esperamos que as demais acompanhem naquilo que o PSD claramente, pelos vistos, não acompanha.
Encerramos assim a discussão. Isto não é para ser votado em comissão, é para ser discutido e votado em plenário, e portanto passaremos... Vamos saltar então este do Partido Socialista. Se o Partido Socialista não se opuser, já tivemos a indicação. Deputado, a iniciativa não é do Partido Social Democrata, a iniciativa é do Partido Socialista. Portanto,
nós íamos solicitar o
adiamento. Eu vou passar ao seguinte do PAN, vou saltar por uma questão também da agenda da Sra. Deputada Inês Sousa Real e vou fazer todas as iniciativas do PAN agora de seguida. Não sendo assim, e quando retomarei, porque ainda por cima não poderão pedir uma coisa que nem sequer é a vossa iniciativa.
Mas nós estamos a solicitar o adiamento potestativo.
Ah, e o adiamento potestativo da linha B.
Da linha B.
Não é vosso, é do Partido Socialista. O voto acessível. Ok, pronto, então fica adiado. Passaremos então à linha C, que é para mais também do PAN, o projeto de resolução 81, por mais transparência do RASI quanto aos dados relativos às suspensões provisórias no processo no âmbito dos crimes de violência doméstica. Tem a palavra, Sra. Deputada Inês Sousa.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, em relação a esta matéria, a violência doméstica continua a ser um dos crimes mais graves e persistentes da nossa sociedade. O PAN tem trazido, e recordo que esta Comissão tem também um conjunto de iniciativas legislativas, de caráter aí sim, de projeto de lei, que visam salvaguardar e alterar aquilo que é a proteção das vítimas nesta dimensão. Estamos a falar de uma dimensão que muitas vezes é agravada pela dependência económica das vítimas, que ficam numa situação de fragilidade que impede de denunciar ou até mesmo levar os processos até ao fim. Os dados do RASI têm sido muito claros naquilo que diz respeito a este flagelo. A violência doméstica continua a ser o crime com maior participação registada em Portugal. Falamos de 5,4% dos inquéritos que tiveram suspensão provisória do processo. E esta leitura acaba por ser enganadora, porque o que verificamos é que em casos mais gravosos em que opera a suspensão do processo, acaba por não existir nem antecedentes criminais, nem a capacidade de afastar o agressor da vítima, uma das intenções que seria a suspensão do processo, muitas das vezes o que está por trás até da admissibilidade da suspensão do processo por parte da vítima. E, olhando para estes dados, aquilo que verificamos é que este relatório mascara a verdadeira dimensão que atinge o recurso à suspensão do processo, porque se estes dados fossem apresentados corretamente, perceberíamos que cerca de metade dos arguídos em processos de violência doméstica beneficiam deste mecanismo. Basta olharmos para casos como o do bombeiro de Machico, que ficou de fora dos dados do RASI de 2025, porque operou a suspensão do processo. E por isso mesmo não podemos nem banalizar um crime que é público e que revela uma justiça ainda demasiado patriarcal, ainda demasiado complacente e tolerante com a violência que é exercida maioritariamente com as mulheres. Quem conhece a barra dos tribunais e este tipo de processos sabe que muitas vezes há uma grande pressão sobre a vítima para aceitar a suspensão provisória do processo e resolver logo ali o caso. O que significa que perante estas circunstâncias estamos perante um sistema que continua a permitir elevados níveis de impunidade, que banaliza o crime público, que revela uma justiça que não dá resposta à proteção das vítimas, e entendemos que para que exista um combate sério à violência doméstica temos que ter dados claros e objetivos que sejam transparentes, rigorosos, inteligíveis, e que nesse sentido é preciso alterar também o que consta do RASI. Esta nossa proposta vai mesmo neste sentido. Senhora Presidente, eu ia só dar nota de que, feita esta apresentação e havendo intervenções, eu tenho só 2 minutos para intervir ainda na Comissão da Agricultura, portanto, faço a apresentação. Vai estar aqui o meu assessor a acompanhar, porque precisava também de ir à Agricultura, que vamos acabar a audição. E, portanto, qualquer questão que seja colocada, eu regresso já dentro de 2 minutos.
Sr. Deputado, tenho aqui o requerimento para a audição. Para a audição da
Volto para o requerimento, sim. Porque bom, se eu não fizer
não há
intervenção,
mais de matéria.
Sim,
no,
sim,
do,
mas
primeiro.
Como há ainda intervenções, imagino, sobre esta matéria dos outros grupos parlamentares, eu vou só fazer a intervenção em agricultura e volto de imediato de seguida e peço desculpa só por não ouvir estas intervenções, porque
não,
senão...
Não, mas, deputada, eu não tenho mais nenhuma matéria a não ser as suas.
Mas não há intervenções agora para este ponto dos outros...
Pronto,
era isso que eu estava a dizer, ou seja, enquanto faço a intervenção, peço desculpa por não estar a ouvir.
Vamos tentar ver se corre bem. Vamos...
É porque senão a senhora diretora-geral da Alimentação e Veterinária vai-se embora.
Quer dizer, vamos...
É que senão a senhora diretora-geral vai-se embora e depois não consigo intervir. Mas tenho aqui o meu
senhor. Senhora deputada, eu vou... Portanto, vou dar a palavra às... É evidente que é uma coisa um bocadinho... não estar, mas ficará gravado e portanto, depois consultará e as pessoas... As pessoas poderão, de facto, apresentar as suas razões. Depois agradeço, é que se faça deslocar para aqui, porque eu depois só tenho já, porque não há distribuição nem de petições, nem há projetos de voto para discussão, portanto, nem há projetos de voto, portanto, não há absolutamente mais nada. É só essa a questão que eu tenho, é que, esgotado o tempo das intervenções, eu tenho que retomar os pontos da ordem de trabalhos. Eu sei. E, portanto, vou só dar nota disso, porque presumo que as intervenções em qualquer 5 minutos ficarão resolvidas. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, estou-me aqui a dar nota que a Senhora Diretora-Geral já começou a responder, pelo que já não vou conseguir fazer a intervenção. Continuamos aqui.
Sim, haverá... Sra. Deputada Madalena, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom ano. Uma primeira nota, sei que a Sra. Deputada Inês Sousa Real acabou por ficar na reunião, mas para dizer que, de facto,
Senhora
é bom...
Deputada,
temos várias comissões em
sim, eu sei que sim, mas
a única verá qual é que é.
Mas pronto, eu quando falou eu estive em silêncio. Eu percebo que é deputada única e respeito isso, não é esse o ponto. Só que vir aqui apresentar um projeto de resolução e depois não ficar para ouvir os outros grupos parlamentares é um bocadinho estranho, porque deixa de ser uma discussão e um debate, é só isso. Que não me poderá responder se colocar questões. Pronto, é só deixar esta nota que no futuro acho que é positivo ficar durante as discussões completas. Dizer também que, naturalmente, o tema da violência doméstica é um tema que muito preocupa o Partido Chega e também a transparência. Por isso, quando olhamos para este projeto, temos toda a motivação para o acompanhar, mas com uma ressalva, que é, acho que seria positivo que, em vez de ser uma substituição entre o número de acusados e o número de queixas apresentadas, fosse um adicionar dos números de acusados, porque também acho que a senhora deputada tem conhecimento que nestes tipos de crimes, principalmente o de violência doméstica, porque aqui fala de violência contra mulheres, mas também, e apresentou um projeto de resolução há 2 minutos atrás, sobre contra idosos, mais particularmente, mas de facto deu um bom exemplo de muitas vezes, contra idosos, muitas vezes são os filhos que agridem os pais, infelizmente, e temos conhecimento que estes pais, por um lado, têm muita dificuldade em fazer queixas dos filhos e, por outro lado, depois, muita vontade de desistir. Até há testemunhos de forças de segurança que pedem, que nos contam que os pais pedem só para pregarem um susto aos filhos, mas que não querem apresentar queixa, porque naturalmente são mães e não deixam de gostar dos seus filhos, apesar das monstruosidades que sofrem por parte destes. E por isso, isto para dizer que acho que não é benéfico nós deixarmos de ter o número de queixas contemplados no RASI, e por isso aquilo que sugerimos, se ainda possível, é que em vez de ser uma substituição do número de queixas para o número de acusados, estejam ambos plenados no RASI, porque acho que isso sim seria positivo e sim seria transparente, e de resto temos todo o gosto em acompanhar o projeto. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como pressuposto desta discussão, eu devo dizer que tenho sempre manifesto algumas reservas sobre as alterações pontuais relativamente ao RASI, porque ele se começa a tornar quase que uma bíblia, o alfa e o ômega de toda esta discussão que há sobre a criminalidade em Portugal, sendo certo que qualquer dia nós não conseguimos extrair algo de útil, porque andamos sempre a modificar as situações de tal forma pontual que já não são relevantes até para o indício da política criminal ou para o indício de algum tipo de políticas que se possam evitar essas situações. Dito isto, naturalmente que nos associamos a todos os mecanismos que haja de prevenção de violência doméstica sob qualquer forma, qualquer feitio e a partir de qualquer momento relativamente a questões, sendo o crime que mais praticado em Portugal, é obviamente o motivo da maior preocupação que nós temos e julgo que isso ficará claro para todos os demais. Contudo, este diploma, independentemente de considerações, este projeto de resolução, independentemente das considerações técnicas que se podem fazer relativamente a ele, parece-me que não nos adianta nada relativamente àquilo que é a avaliação das situações de violência doméstica. Independentemente da bondade de todos os pressupostos que ele tem, parece-nos que há, mesmo para efeitos de apreciação por parte do Ministério Público, mesmo para efeitos de prosseguimento e acompanhamento de inquéritos, que esta matéria que agora se pretende aqui introduzir não acompanha técnica fluida e com termos objetivos aquilo que se pretende, que é encontrar os motivos porque se leva à violência doméstica, incorrendo aqui, eventualmente, até em situações de apreciação e consideração de situações que por si só acabam por não corporizar a violência doméstica em si. Eu ouvi o exemplo e compreendo, e todos nós associámos o exemplo que foi referido aqui em relação à situação da Madeira. Todos nós nos sentimos horrorizados pela prática e pelas imagens que verificamos. Mas isso não pode ser a motivação que nós alteremos aquilo que é uma situação ponderada de verificação de tudo o que leva à prática deste crime e que daqui decorram as medidas para evitar que ele se acompanhe. E, portanto, entendemos, inclusive, que esta matéria, ainda para mais com esta consideração que foi feita, de considerarmos, queremos meter cá tudo, quer sejam as queixas, quer sejam as situações que acabam por não se considerar com motivos
sindicáveis, que acaba por criar um espaço de confusão e acaba por criar um espaço de não retratar verdadeiramente a realidade que já se passa em Portugal. Sendo certo que as questões de violência doméstica têm sido acompanhadas por nós transversalmente e todos nós queremos combatê-la e queremos encontrar os melhores mecanismos para a evitar, julgamos que não é por esta via que nós vamos conseguir alcançar esse mesmo objetivo. E concluo dizendo isto. Em relação ao RASI, todas as alterações que têm sido feitas, de alguma forma, não acompanham a realidade do que é necessário relativamente a esta matéria. Corremos o risco de desvirtuar um documento fundamental para a emissão da política criminal. Estas alterações pontuais não contribuem para isso. E por isso nós não podemos acompanhar este projeto de resolução nos termos em que ele está redigido e que nos foi aqui apresentado. Volto a sublinhar, pese embora todos os fundamentos jurídicos e políticos relevantes que possam ser discutidos, mas ele não contribui para a resolução do verdadeiro problema que é a questão da violência doméstica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto, nós temos a dizer que o aprofundamento de quaisquer registros é sempre muito importante para uma análise mais profunda da realidade, até só do ponto de vista sociológico ou outros que entendamos fazer, que vão para além do objeto jurídico propriamente dito. Portanto, de todo modo, consideramos que a suspensão provisória do processo já tem um registro no RASI. O que se propõe agora é a alteração do registro das queixas para o registro dos acusados, que obviamente daria um maior valor à suspensão provisória do processo, como efetivamente acontece, e do qual têm vindo a dar conta não só inquéritos à vitimação, que são já muito antigos no nosso país, era urgente efetivamente fazer-se um outro, mas também os relatórios do Grévio, que nos dão conta sobretudo da grande impunidade com que o sistema judicial ainda trata, pese embora ser crime público desde 2000, mas ainda continua a tratar as situações de violência doméstica, desde logo pelo baixo nível de condenação. Portanto, para avaliar a impunidade, nós não temos só o instrumento da suspensão provisória do processo, temos também o instrumento das convolações, porque muitos passam, não vou aqui fazer uma apreciação de valor relativamente ao modo como passam, se deviam ou não passar, em meu entender, não deviam, mas passam de crime de violência, que é um crime doméstico, que é um crime público, para ofensas à integridade física, mas isso tem a ver com outras análises que agora não vamos aqui aprofundar. Portanto, mas dizia eu que há aqui, quer a suspensão provisória do processo, quer as convolações, quer as penas suspensas, são todos mecanismos que nos permitem, analisados em conjunto, perceber que há aqui uma grande impunidade relativamente a este tipo de condenações que é retratada pelo Grévio. Portanto, dito isto, há esta proposta do PAN não resolve o problema, identifica-o, mas a proposta não o resolve. Nada temos contra o apuramento das estatísticas, no sentido de elas serem mais robustas e mais pormenorizadas do que são, mas também achamos que um entendimento no quadro desta matéria deve ter outras componentes que não apenas esta, porque esta componente acaba sendo insuficiente para o objetivo que se propõe cumprir, que é o apuramento das causas da impunidade registadas, inclusivamente por relatórios internacionais, relativamente a esta matéria. Ainda assim, não podemos deixar de dar nota de que é sempre muito importante, porque discutir as causas e a forma como a justiça trata as situações de violência doméstica é fundamental para podermos prevenir e combater melhor um dos fenómenos que, inclusivamente, é o maior crime contra as pessoas registados no RASI. De todo modo, a desvalorização desta cultura, a cultura de desvalorização dos direitos das mulheres, acontece na sociedade e depois também não deixa de ser transposta para as questões judiciais. Por isso, Senhora Deputada, registamos com uma nota de grande preocupação e apreço também todos os contributos que nos possam ajudar a entender melhor estas matérias, embora achamos que neste caso concreto devíamos ir muito mais longe, e os inquéritos à vitimação, de que o Partido Socialista muito tem falado e gostaríamos muito que se promovessem, poderiam também vir a constituir um ótimo contributo para o aprofundamento destas matérias. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal tem-se pronunciado acerca do RASI sempre no sentido de valorizar a existência de dados, de informação. Não quero deixar em claro, por exemplo, a discussão que houve a propósito da inclusão de dados sobre a nacionalidade e sobre a origem, que nos parece pertinente e que foi enquadrada precisamente por nós nessa ideia de mais dados serem úteis, quer do ponto de vista da política criminal, quer do ponto de vista também da discussão informada pelo público. A matéria que o PAN e a Sra. Deputada Inês Sousa Real aqui trazem é seguramente uma matéria da máxima importância e, portanto, nós no mesmo princípio temos toda a disponibilidade para viabilizar este tipo de iniciativas. Agora, pegando naquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues disse e também sendo sensível às preocupações que manifestou sobre o RASI e o facto de iniciativas pontuais em algum momento poderem tornar o RASI numa manta de retalhos, eu gostaria de lançar aqui um desafio, é que o próprio Governo e as entidades responsáveis pela elaboração do RASI possam fazer uma reflexão sobre aquilo que lá deve estar incluído e avançarem também com uma proposta mais abrangente, com dados mais relevantes, porque de facto se nós compararmos as informações que existem noutros países, estou-me a lembrar do Reino Unido, estou-me a lembrar da Dinamarca, elas têm um grau de granularidade, de discriminação de dados, de riqueza de conteúdos que me parece que não são acompanhados pelo atual modelo do RASI. Portanto, eu creio que faz todo sentido que haja uma reflexão estruturada. Nós, pela nossa parte, viabilizaremos e apresentaremos as iniciativas que nos parecerem adequadas no que diz respeito a esta matéria, mas creio que há aí um desafio maior que pode ser encarado por quem tem, de facto, competências mais fundamentais nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo a concordar com a questão que o deputado Rui Rocha acabou de levantar, é tão mais relevante quanto o principal problema, quando se apuram dados para a elaboração do RASI, é todas as entidades terem os mesmos parâmetros de avaliação e de recolha de elementos para que depois se possa confirmar no final, na sua respectiva conclusão, qual é que é a verdadeira dimensão das questões que estão em apreciação. E, portanto, normalmente o próprio SSI, que é a entidade responsável pela elaboração do RASI e que congrega toda a recepção das 30 entidades que fazem parte e que transmitem informação para o RASI, tem essa preocupação e tem a preocupação até muitas vezes anualmente de alterar algum tipo de parâmetros em função da informação que recebem por parte de todas as entidades, todos os OPCs, todas as entidades que lidam com o processo criminal nas suas várias fases. E, portanto, pode haver essa necessidade e nós estamos abertos a essa situação de poder reponderar o RASI. Seria, eventualmente, até relevante ouvir alguma das entidades, nomeadamente o Sistema de Segurança Interna, que, congregando a recolha da informação, tem também as dificuldades dessa mesma recolha e tratamento dessa mesma informação. E, portanto, vamos ponderar esta questão, esta sugestão, e, eventualmente, até em sede de Conselho Superior de Segurança Interna, esta matéria pode vir a ser apreciada também, porque o relevante é termos elementos que depois induzam à política criminal e não que sejam apenas e só estatísticas que demonstrem quão mal ou quão bem nós estivemos no último ano. O relevante aqui é saber utilizar essa estatística para poder modelar as novas políticas de prevenção do crime e de intervenção por parte dos poderes públicos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Duas notas, já agradeço todos os diferentes contributos. Em relação à sugestão da Sra. Deputada Madalena do Chega, dar nota de que, por um lado, já agora gostaria que perguntasse também aos seus deputados da sua bancada, nomeadamente à deputada Rita Matias, que já aqui teve em audições, inclusive é com secretárias de Estado e com ministros, fez a apresentação e foi embora, se de facto, pronto, então é uma prática que a vossa bancada não acompanha antes de falar daquilo que é o pedido que os outros formulam. No que diz respeito a esta iniciativa, no que diz respeito... Olha, não anda lá porque o senhor deputado não andou comigo na escola e, portanto, agradeço algum respeito que eu não desrespeitei a senhora deputada Madalena, tratei-a como devia de tratar e, portanto, a senhora deputada é crescidinha para saber estar aqui em troca de em comentários com os outros deputados. É que o paternalismo também reveste essas formas. E, portanto, senhora Presidente, eu agradecia que o senhor deputado...
Eu peço desculpa, mas qualquer intervenção que tenho, tenho que me pedir primeiro autorização para a ter. Eu tinha dado a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à sugestão de textos, acompanhamos efetivamente a preocupação que aqui demonstra. Aquilo que se pretende é editar a informação, aliás, que é perfilhada também pela Sra. Deputada Elsa Paes, a quem agradeço também o comentário. Ou seja, aquilo que se pretende não é estar aqui a fazer uma manta de retalhos do RASI, como refere o PSD, mas sim garantir que a informação consta de forma estruturada e sistematizada do RASI. Não estamos a falar de um crime menor, estamos a falar de um crime que efetivamente é dos crimes mais participados em Portugal e que, como tal, tem mais do que dignidade para constar de forma completa e de maneira a que possamos saber o que é preciso para lidar com este flagelo, porque se queremos prevenir, é preciso conhecer aquilo que queremos prevenir. Não basta criticar aquilo que é uma proposta que vem procurar não deixar de fora crimes, como é o caso do que aconteceu de Machico, que infelizmente não é exceção, é a regra. E sendo precisamente a regra e tendo os dados, a relevância que têm, com mais de 54% neste caso, de processos em suspensão provisória, não nos faz sentido que todos estes casos fiquem de fora do RASI quando têm o peso que têm do ponto de vista processual. Nesse sentido, Sra. Presidente, o PAN gostava de pedir a suspensão da discussão desta proposta para podermos alterar o texto e continuar numa próxima reunião da Comissão, para que não tenhamos que hoje repetir a discussão, porque a alternativa seria deixar para a votação final global, mas para que possa merecer um consenso mais alargado da iniciativa, pedia a suspensão e dávamos continuidade após reformular o texto da resolução.
Com certeza, Sra. Deputada, será aceita essa suspensão. Vamos então, mas passaremos então agora para o ponto 6, que é a discussão e votação. Aqui já tem votação na especialidade do... Calma, isto é primeiro. Do projeto de resolução número 9 do PAN, que é para a adoção de um plano nacional de combate à violência sexual baseada em imagens. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa... A mesma continua, infelizmente, e apesar do tempo que já passou até do momento em que foi denunciado que existiam mais de 30 mil homens no Telegram a partilhar de forma não consentida imagens de violência sexual de mulheres, em particular das companheiras, mas também inclusive de crianças e jovens de forma não consentida. Infelizmente, esta discussão carece de atualidade, porque estamos a falar de dados que nos dizem que 10 em cada 6 mulheres já foram vítimas deste tipo de violência. E se é verdade que o Parlamento deu um passo importante ao criminalizar esta forma de violência, não é menos verdade que não basta aprovar leis para que um fenómeno criminal grave como este desapareça. E nesse sentido, precisamos de medidas para operacionalizar estas leis e que evitem casos como o que aconteceu em Loures, em que uma rapariga foi, a violação de uma menor, de uma rapariga foi partilhada numa rede social, foi vista por mais de 32 mil pessoas, sem que ocorresse uma única denúncia ou sem que a plataforma tivesse eliminado de imediato o vídeo. Por isso mesmo, o PAN pretende com esta iniciativa medidas de sensibilização da comunidade para este crime, mas também garantir meios de apoio às vítimas. Fazemos-lo numa lógica holística e propomos por isso a aprovação de um Plano Nacional de Combate à Violência Sexual baseado em imagens, que garanta a criação de gabinetes de apoio à vítima e pontos de informação nas escolas e universidades, a realização de ações de formação e sensibilização específicas e a divulgação regular de dados sobre a prevalência deste tipo de crime em Portugal. Por outro lado, queremos também que sejam cumpridas pelo Governo as disposições sobre esta matéria que o PAN incluiu no Orçamento do Estado deste ano e que o Governo simplesmente não executou até agora, nomeadamente a melhoria dos dados oficiais da violência contra mulheres, a possibilidade de denúncia deste crime, faço aqui a ressalva deste ano, portanto, 2025 e não de 2026, evidentemente, e que a possibilidade de denúncia deste crime possa passar a ser feita por via do portal de queixa eletrónica para agilizar a queixa.
Muito obrigada. Eu lembro que nós estamos aqui num processo de especialidade, isto já foi discutido, já foi votado em plenário, estamos só
a fazer a votação da parte na especialidade. Não tendo havido propostas de alteração para a especialidade, o texto que vamos a colocar a votação será, portanto, o que consta na página 3 do que receberam no documento a partir da Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166, recomenda ao Governo que adote um plano nacional, portanto, depois destes três pontos que constam deste projeto de resolução. Eu, se não tiver nenhum pedido de intervenção, colocaria a votação, uma vez que não houve. A discussão está feita, já foi feita, em plenário, inclusive. Portanto, vamos colocar à votação esta parte resolutiva do projeto, sem mais, uma vez que não houve pedidos de... Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado? Alguma abstenção? Não. Há contra. Ok. Não há abstenção, portanto, e os restantes a favor. Está aprovado. Portanto, passemos então assim agora à discussão do alineado do 8, que é um requerimento apresentado pelo PAN para audição urgente de várias entidades relativamente aos mecanismos de prevenção, detecção e reporte dos crimes de acesso e disseminação de conteúdos de pornografia de menores em recursos tecnológicos de gabinetes ministeriais e, em particular, nos gabinetes do Ministério da Justiça. Tem a palavra, Sra. Deputada Inês Doutoreira, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este requerimento que apresentamos, desde já, faço a ressalva de que não tem por objetivo discutir factos que estão a ser objeto de investigação judicial, nem antecipar conclusões ou responsabilidades individuais. Prende-se única e exclusivamente com aquilo que é a dimensão institucional e ressalva o princípio da presunção de inocência e autonomia da Justiça. Agora, não podemos ignorar que, do ponto de vista institucional, há uma dimensão de prevenção que é fundamental salvaguardar. Os factos tornados públicos recentemente, envolvendo o alegado processo de acesso e disseminação de conteúdos de pornografia de menores a partir de recursos tecnológicos do Estado, levantam questões sérias sobre a robustez do mecanismo de prevenção, detecção e reporte existentes nos gabinetes ministeriais, em particular no caso de um gabinete tão sensível como o Ministério da Justiça. Eu recordo que, inclusivamente, à data em que estes factos alegadamente foram praticados, estava-se a discutir matérias tão sensíveis como o próprio relatório que foi apresentado pela Comissão, que neste caso acompanhava os crimes contra menores praticados no âmbito da Igreja, e as próprias propostas que depois emanaram aqui da Assembleia da República e que, curiosamente, à data foram rejeitadas também quando apresentadas. Estamos a falar de crimes hediondos contra crianças, em que o Estado tem deveres acrescidos, deveres de proteção de direitos fundamentais, de diligência reforçada e de garantir que os seus próprios meios não são utilizados para a prática de crimes desta natureza. É precisamente isso que se pretende neste requerimento, saber se existiam à data dos factos e se existem hoje sistemas eficazes de bloqueio e detecção de conteúdos manifestamente ilegais, quais os protocolos internos de alerta e de reporte, se houve falhas técnicas, procedimentais ou de governação e, sobretudo, o que pode e deve ser melhorado para garantir tolerância zero relativamente à utilização de recursos do Estado para crimes de exploração sexual de menores, para que não seja depois países terceiros, que não Portugal neste caso, a ter que identificar aquilo que era um crime praticado com recursos do próprio Estado em território nacional. Portanto, as audições que aqui propomos visam ouvir os responsáveis políticos e os dirigentes com competências diretas na gestão, supervisão dos recursos tecnológicos do Estado, bem como uma entidade com intervenção relevante na prevenção e proteção de crianças no contexto digital. Não se trata, que fique claro, nem de exercícios de caça às bruxas, nem de instrumentalização política de um caso mediático, ou menos ainda de nos substituirmos aos tribunais. Trata-se sim do cumprimento do dever fiscalizador do Parlamento e da responsabilidade coletiva que o Estado tem em ser parte da solução e não do problema, em particular quando falamos de crimes hediondos como os crimes contra menores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma primeira nota para dizer que o Chega acompanhará o requerimento apresentado pela Sra. Deputada do PAN. Dizer também que sobre o tema da pornografia muitas coisas há a dizer, desde o tráfico humano que também está envolvido neste tema, desde as consequências que provoca às pessoas que assistem, mas hoje não é o tema. De facto é um tema sensível que provoca grande confusão, mas dizer também que eu A minha escola pública, quando, há uns anos, era mais protegida do que o Ministério da Justiça, pelos vistos, em termos de acessos a certos sites. E por isso acho que faz todo o sentido o requerimento que a senhora deputada apresentou, precisamente não fazendo nem instrumentalizando um caso concreto, mas para perceber como é que o Ministério da Justiça, que deve defender, principalmente nestes temas tão sensíveis, os portugueses, acaba por ter este acesso e, acima de tudo, porque depois nem sequer descobrir, ou não sei se descobriram e ocultaram, nem quero entrar por aí, mas de facto perceber como é que o Ministério da Justiça não consegue ter conhecimento nem logo no preciso segundo e permitir que isto aconteça. É de facto muito grave e por isso acompanharemos o requerimento. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira, eu agradecia um bocadinho mais de silêncio na sala porque está a ser muito difícil. Eu aqui não consigo ouvir as pessoas que estão a fazer intervenção. Eu já tinha pedido encarecidamente aos deputados, quando têm qualquer assunto para resolver, podem dirigir-se ali fora, que é um bocadinho mais, e falarem o que têm a falar. Agradeço imenso que assim que não estou a falar em nenhum caso particular, mas de qualquer das formas também fica um bocadinho complicado nós ouvirmos. É evidente que isto não é um velório, isto é um sítio de trabalho e as pessoas devem poder conversar, mas tendo em conta que o façam com o devido decoro, de modo a que a pessoa que está a ser, a que está a intervir, também tenha o respeito devido para ser ouvida. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já não tinha dúvidas relativamente a este requerimento. A intervenção agora do Chega ajudou a que a certeza que tenho e temos relativamente a este requerimento fosse ainda mais consolidada. É precisamente por... E mesmo não estivéssemos, portanto, um crime de facto hediondo, não é isso que está em causa, não temos agora todos que bater no peito e dizermos o evidente. É um crime hediondo. Penso que todos temos uma mesma convicção relativamente a um crime que afeta menores, crianças. E para quem estudou direito penal, um crime que depois, relativamente a cada pessoa que é julgada, se determina se há uma patologia ou não. Em havendo uma patologia e a pessoa, se for considerada inimputável e for objeto de um internamento compulsivo, e se houver de facto uma compulsão, a pessoa, enfim, pratica aquele crime onde for, e portanto são coisas que não cabe à Assembleia da República apurar. Mas francamente este requerimento merecerá o nosso voto contra, porque por uma questão de respeito pelo Estado de Direito, por uma questão de respeito pelo princípio da separação de poderes. É evidente que, mesmo que a senhora deputada tenha dito que não há aqui uma tentativa de misturar uma coisa e outra, bastou apresentar o requerimento para dizer que foi exatamente na altura em que estava-se a apurar aquilo que foram os abusos sexuais imputados a membros da Igreja Católica e, portanto, na intervenção seguinte viu-se o que aconteceu. E, portanto, é um absurdo a primeira comissão, a propósito da eventual prática de crimes horrendos por parte de um cidadão que foi assessor no Ministério da Justiça, averiguar se o Ministério da Justiça é complacente ou não com a prática de crimes contra menores, quer dizer, e então começar a ouvir a ex-ministra da Justiça e um conjunto de entidades, já agora chamava a atenção a aqui entidades que já foram extintas. E, portanto, por respeito pelo Estado de Direito e pela consistência desta comissão, e pelo respeito para esta comissão, votaremos contra, e também pela condenação deste tipo de crimes. Muito obrigada.
Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Isabel Moreira, honestamente, da sua intervenção, o que retive foi uma tentativa de defesa de pedófilos. De qualquer das formas, aquilo que gostava de deixar claro é que o Chega nunca se vai opor a um requerimento que tenta perceber se faz sentido que o Ministério da Justiça consiga aceder a este tipo de sites e que ninguém se aperceba passado anos. E tem que vir uma ONG dos Estados Unidos da América descobrir que em Portugal um secretário de Estado acede a este tipo de sites e pratica pedofilia contra crianças. Muito obrigada.
Sra. Deputada, não era secretário de Estado, é só uma correção, porque convém ser um bocadinho precisa.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Isabel,
foi um erro.
Sra. Deputada, tinha o Sra. Deputado Paulo Marcelo, mas uma vez, se ele não se importa, que tem, é a resposta.
Senhora deputada, muito rapidamente, não fosse a sua, talvez, juventude e inexperiência, e não estivéssemos aqui e estivéssemos noutro sítio, a senhora deputada merecia um processo de crime pelo que acabou de me dizer. Muito obrigada.
Sr. deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado. Tentando manter a discussão no nível político, que é o que nos compete. Nós, obviamente, temos, ficámos muito preocupados com os factos que vieram a público sobre os crimes, enfim, eventualmente ou alegadamente praticados, mas, enfim, as evidências já são bastante sólidas quanto a isso, nos anos 2022 e 2024. Agora, temos aqui de matéria de investigação criminal, que não compete ao Parlamento e à Primeira Comissão entrar nessas matérias. Há aqui um nível também de uma grande tecnicidade e sigilo no que respeita à rede interna do Governo. Portanto, eu queria recordar ao PAN e à Primeira Comissão que há uma rede específica que serve os membros do Governo e os membros dos gabinetes, que é uma rede diferente daquela que é usada nas secretarias gerais, que é usada nas direções gerais, e, portanto, é uma rede com especificidade técnica, com servidores próprios, que é gerida pela rede interna do Governo, pelo CEGER, que, entretanto, foi englobado, integrado na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, mesmo as entidades que aqui estão, talvez com exceção da anterior Ministra da Justiça, não poderiam dizer muito sobre esta matéria, uma vez que a rede interna do Governo, onde alegadamente poderão ter sido partilhados estes materiais, não está sob gestão nem da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, nem da Direção de Serviços de Recursos Financeiros e Patrimoniais e Tecnológicos da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. E, portanto, temos muitas dúvidas quanto a audição destas entidades pudesse aqui esclarecer o que quer que seja quanto aos factos muito graves que foram praticados nos anos 2022, 2023 e 2024. A mesma coisa sobre o Centro Nacional de Cibersegurança. Aparentemente não houve aqui um ataque de cibersegurança. Portanto, não percebo porque é que se vai ouvir o Centro Nacional de Cibersegurança quando não há, pelo menos em informação pública, nenhum ataque de cibersegurança. Houve a utilização de meios públicos, de forma ilícita, de forma criminosa, tanto do computador pessoal de um membro de um gabinete, mas não, enfim, não a utilização propositada, deliberada, por parte das instituições do Ministério da Justiça. Portanto, temos aqui uma questão que é, ou ouvimos estas entidades apenas para escrutinar politicamente uma situação que já ocorreu há muito tempo, e temos muitas dúvidas se vale a pena, na primeira comissão, termos aqui poderes semelhantes a uma comissão de inquérito para fazer uma análise política dessa situação. Eventualmente poderia estar em causa a escolha daquele adjunto, porque é que a senhora Ministra da Justiça escolheu aquela pessoa e que critérios utilizou, mas também não nos parece que a primeira comissão tenha aqui a competência ou esteja no nosso âmbito escrutinar os critérios de uma anterior Ministra da Justiça na escolha de um membro para a sua equipa. E, portanto, tendo dito tudo isto, não nos parece que a Primeira Comissão tenha competências na audição destas entidades. Muitas já não existem sequer. As entidades que poderiam trazer alguma luz sobre este processo não estão aqui nesta lista, concretamente o CEGER, a que gere a rede informática do Governo. E, portanto, o PSD não acompanha este requerimento. Não quer dizer que a situação não seja grave, não quer dizer que o Estado não tenha a ter muito cuidado na utilização dos seus recursos, mas não nos parece que esta audição na primeira comissão pudesse trazer algum esclarecimento ou algum contributo positivo para esta matéria. Obrigado.
Sr. deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que nesta discussão devemos pôr de lado imputações morais entre nós, não é disso que se trata, obviamente. Não tenho nenhuma dúvida que todos os presentes nesta sala consideram este tipo de situações absolutamente hediondas, não é? Não é esse o ponto que estamos a ter aqui em discussão. Segunda questão. Eu creio que existe em Portugal um problema de cultura de segurança e que é um problema transversal. Parece-me que o governo e as entidades que gravitam à volta do governo não estão isentas desse problema, que é um problema nacional de falta de segurança, de cultura de segurança. Isso tem sido evidente em muitos momentos, infelizmente, da nossa vida coletiva. Olhando ao requerimento apresentado pelo PAN, eu também tenho ideia, sendo aquilo que se trata absolutamente hediondo e sendo as intenções benignas seguramente, tenho muitas dúvidas de que este requerimento traga grande utilidade. Não me parece, de facto, que muitas das questões que podem ser colocadas estejam endereçadas às entidades certas. De qualquer maneira, havendo uma responsabilidade política pela gestão de um ministério e havendo uma responsabilidade que envolve também a utilização da informação nesse ministério, as redes que se utilizam, as questões de segurança que são colocadas, e dependendo eu, provavelmente, que isto é mais abrangente que propriamente uma decisão de um ministério propriamente dito, entendo que não devemos obstaculizar este requerimento com a previsão de que ele será pouco útil e terá poucas conclusões que possam ser, enfim, utilizadas para aquilo que suponho que todos desejamos, que é este tipo de situações não acontecer, muito menos no contexto em que aconteceram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não estava para intervir, mas queria só deixar aqui esta nota. Nós todos temos o direito inalienável de discordar ou de concordar com tudo aquilo que seja dito aqui, em comissão, em plenário, seja onde for. E não me parece bem, honestamente, a ameaça de processo de crime pelo exercício democrático da opinião dos deputados, sejam eles quem forem e de que grupo parlamentar representam. Não concordamos de todo com a opinião do Partido Socialista, mas não é por isso que o Partido Socialista deixa de ter a liberdade de expor os seus argumentos. O mesmo se aplica ao grupo parlamentar do Chega. E, portanto, parece-me que houve aqui uma tentativa paternalista de silenciar uma opinião de uma deputada do Chega, inclusivamente com uma alusão à sua juventude, o que é altamente censurável, principalmente vindo de quem sempre se arroga de defensora das mulheres e da sua liberdade. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, paternalista é estar a falar no lugar da senhora, da sua colega. Eu queria dizer o seguinte, eu não me assedio ninguém de nenhum processo. O que eu disse, e sim, releva a juventude e a inexperiência, porque eu também já fiz coisas quando era mais nova e mais inexperiente que não faria agora. O que eu disse é que chamar-me a mim de defensora de pedófilos, noutro local mereceria um processo de crime, e volto a dizer, noutro local mereceria de um processo de crime, mas vou relevar, porque em todo caso conheço a pessoa mais ou menos que disse o que disse. Mas noutro local eu não admitiria e não voltaria a admitir jamais que uma pessoa me acusasse de defensor de pedófilos, como disse bem ainda agora o deputado Rui Rocha. Nós podemos ter perspectivas diferentes, mas eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão aqui têm a mesma condenação e o mesmo horror relativamente a um crime, que já agora não sabemos a história de cada um e não sabemos o que é que cada uma de nós, passou na infância e se foi ou não vítima desse crime. Portanto, muito cuidado quando se fala nisto em voz alta. E, portanto, a única coisa que eu disse, e volto a dizer, é que relevava, no caso, por estes dois argumentos, que volto a dizer, não é paternalismo nenhum, paternalismo é estar a falar em vez da sua colega, e volto a dizer que noutro local, uma pessoa que me dissesse é uma defensora de pedófilos, é evidente que eu agiria criminalmente, é evidente, e volto a dizer. Não lido mal. E, senhora deputada, se algum dia alguém acusar de defensora de pedófilos, pode contar comigo como testemunha a seu favor.
Muito obrigada. Eu iria agora dar... talvez, não sei se a senhora deputada Inês Fazer Real quer terminar, fechar aqui este debate,
para depois colocar à votação então o requerimento. Tem a palavra.
Sim, Sra. Presidente, eu agradeço todas as intervenções. Eu bem sei que este é um tema...
Sr. Deputado, aguarda um minuto para depois, quando conseguir fazer-se ouvir, retomará a palavra. Ele, se for mais que um minuto... Agradecia um bocadinho de silêncio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente, então, àquilo que foram as intervenções, algumas notas, porque foram sinalizadas entidades que já não existem, mas não identificaram quais é que são as mesmas que já não existem, mas em termos de votação, que não seja por isso que não se vota de forma desagregada e que não votamos separadamente aquilo que é a audição da senhora, da antiga Ministra da Justiça, a professora doutora Catarina Sarmento e Castro, os representantes do Telegram e da Signal Foundation, atendendo às obrigações que legalmente têm, e as demais em separado, aditando aquela que foi também a referência do PSD, o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo. Porque, tal como já foi aqui dito, até em diferentes intervenções, nomeadamente da Iniciativa Liberal pelo deputado Rui Rocha e pela senhora deputada Madalena Cordeiro, há de facto aqui uma questão maior, uma dimensão maior naquilo que diz respeito à prevenção por parte do Estado, porque não nos faz qualquer tipo de sentido, e a alusão que fiz até ao processo que estava a decorrer na altura dos crimes praticados no contexto da Igreja, não pretende politizar este debate, mas sim dar exemplos concretos da importância que os mecanismos do Estado funcionem nas diferentes instituições, até na Assembleia da República, que sabemos, até por casos anteriores que já aqui foram abordados, que efetivamente todas as instituições, a bem da credibilidade das instituições, é importante que as diferentes entidades nos digam se efetivamente estes mecanismos estão a atuar ou não e estão a sinalizar estes processos. Porque, como é evidente, no âmbito do processo de crime será escrutinado se o mesmo foi detectado e se não foi denunciado. E se não foi denunciado ou se foi silenciado, isso é um caso, como é evidente, também caberá na responsabilidade penal dos mesmos que omitiram e permitiram que isso acontecesse. Agora, aquilo que todos nós, não só deputadas e deputados, como lá fora o povo português quer saber, é porque é que um caso desta natureza não foi sinalizado a bem daquilo que é a proteção das crianças e jovens do nosso país, ou até mesmo das vítimas mais vulneráveis, porque poderia ter acontecido até noutras dimensões.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Marcelo, para o esclarecimento, faz favor.
Pois, muito obrigado. Só porque fui questionado sobre essa matéria, pelo menos indiretamente. De facto, o Dr. David Xavier já não é Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, depois o CGER já não existe. Foi integrado na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, mesmo o CGER, quanto muito, pode-se ouvir o Diretor de Serviços atual, mas que provavelmente não conhecerá o que foi praticado naquela altura. E, portanto, agora, quanto à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, enfim, não tem competências na gestão da rede informática do Governo. Portanto, estas entidades, na nossa opinião, não contribuiriam para o esclarecimento da verdade e são matérias muito técnicas e muito específicas. É só para esclarecer isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Inês Sousa. Deputada, tenho aqui um pedido anterior, não sei se depois quer terminar, fechar consigo, pode haver mais alguma questão? Eu prefiro terminar sempre com o proponente.
O esclarecimento eram as mesmas entidades, eram as mesmas, as que não existem eram as mesmas, embora penso que cabe ao requerente verificar quais são as entidades que existem ou não. E depois também a questão é, se nós não estamos a apurar responsabilidades porque não somos tribunais, nem polícia, e se a questão é ver se há um problema sistémico, como se diz aqui no requerimento, depois também tínhamos a dúvida, iríamos sempre chumbar, se íamos ouvir apenas a ex-ministra, se é para saber se há um problema, como disse bem o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, um problema geral de segurança, porque não ouvir também a atual ministra, e por aí fora. Portanto, a dúvida também era essa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para fechar, então.
Era para esclarecer relativamente àquilo que foi a indicação, do ponto de vista das várias entidades, do Dr. David Xavier, que à data dos factos era quem estava na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Ou seja, apesar de em 2025, quando no final do ano demos entrada, fazemos a menção do atualmente, reportávamos à data dos factos. Daí a sua indicação. Mas eu reitero a desagregação que eu propus, portanto nada a opor-nos em relação à desagregação, nem tão pouco que numa futura audição que se marque para a Senhora Ministra da Justiça vir a este Parlamento, haver um ponto autónomo para que este tema também seja debatido
partido, porque reforço aquilo que disse anteriormente. Para o PAN, aquilo que interessa é que haja uma confiança das pessoas naquilo que é os sistemas e as instituições do Estado, porque isto é demasiado grave para que possa acontecer. Nós sabemos, até mesmo, que a própria Assembleia da República melhorou procedimentos de segurança e, quando tomámos posse neste mandato, verificámos essas diferenças em relação aos nossos computadores, em relação a mandatos anteriores. Se o Parlamento faz esta evolução contínua de segurança, não percebemos porque é que não haverá de ser discutido no âmbito também do Parlamento o que é que as demais instituições do Estado e do próprio Governo estão a fazer para que esta segurança seja acautelada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só para dar nota de que a atual Ministra vem à audição regimental já neste próximo dia 20 de janeiro, poderá colocar-lhe todas essas questões e a todas as outras que entender, e provavelmente será mais rápido que estar a decidir mudanças de requerimentos ou novos requerimentos. Mas bom, eu entendi que pretendia desagregar, o como é que pretende fazer a votação então de...
Portanto, fazia uma proposta de uma primeira votação para a senhora antiga Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro, os representantes do Telegram e da Signal Foundation, e depois uma segunda votação para as demais entidades.
Portanto, vamos primeiro votar o requerimento para ouvir a assessora ex-Ministra da Justiça e depois as outras em conjunto.
Peço desculpa, Sra. Presidente, e tinha proposto aditar o Centro de Gestão de Rede Informática do Governo, uma vez que não constava do nosso requerimento e o PSD alertou que é quem faz a gestão. Portanto, aditávamos. Aditar o requerimento, de forma...
Mas que entidade, desculpe, não percebi?
O Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, seja.
E, portanto, vamos começar por votar, então... Audição para este efeito da senhora a Ministra da Justiça à data dos factos, que era a sua de Catarina Sarmenti Castro. Também a mais duas como?
Os representantes do Telegram e da Sarmenti.
Mas isso é em separado. Então, vamos ver se eu entendi. Audição da ex-ministra da Justiça. Audição dos representantes do Telegram e do Signal Foundation. E do CEGER. Estas em conjunto e em primeiro lugar. Muito bem, vamos então proceder à votação nestes moldes. Não sei se toda a gente percebeu. Quem vota contra... Quem se abstém? Foi rejeitado com a votação contra PS-PSD e a favor das restantes bancadas. Agora vamos passar à votação da audição das restantes entidades. Pedro Rosa, responsável da Direção dos Serviços de Recursos Humanos, Maria Helena Gonçalves, Direção dos Serviços de Recursos Financeiros, David João Varela Xavier, Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e um representante do Centro Nacional de Cibersegurança. São estas as restantes que ficam. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi rejeitado. Portanto, foi rejeitado na sua totalidade este requerimento. Passamos agora ao ponto 13º, que é a apreciação e votação das atas, números 29 a 35, correspondente às reuniões da Comissão em dezembro. Alguém tem algum reparo para... Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, na ata 33, deixe-me só abrir, na ata 33, no ponto 6, está aqui, no ponto 6, na linha D, quando se refere o projeto de voto 232 de congratulação pela comemoração dos 100 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, falta a intervenção da deputada Rosa Isabel Cruz.
Eu estou contando. Okay. Muito obrigada, senhora deputada.
Mas a diferença de rapidez.
Portanto, quanto ao restante, está toda a gente de acordo. Portanto, posso considerar quem vota contra as atas, quem vota a favor, quem se abstém, desculpem. Portanto, estão aprovadas com esta retificação que também ninguém se opõe.
Entraremos no ponto 14, outros assuntos. Não há outros assuntos, entretanto encerraremos e desejar a todos uma continuação de bons trabalhos e ficarmos conforme foi decidido em mesa e coordenadores, só em caso de urgência é que será feita a conta.